Uma das principais informações desde sexta-feira do noticiário: a mudança na cidadania italiana, novas alterações, o que muda, especialmente para uma região tão ligada com a Itália, o brasileiro de maneira geral, mas o sul do Brasil, o sul de Santa Catarina, aqui em Uruçanga, a nossa região também, que tem essa ligação tão forte e por isso desperta a curiosidade e o interesse de muita gente. Bom, para falar desse assunto, dessas mudanças, essas novas regras, né, para requerer a cidadania italiana, nós convidamos e temos o prazer de conversar com o senhor e advogado da Matarazzo Freire Sociedade de Advogados, o doutor Luiz Marcos Matarazzo Freire, que está inclusive em linha conosco, e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Doutor, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco, o público ouvinte da Rádio Marconi. Seja bem-vindo, bom dia, doutor.
Bom dia, João Bernardo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Doutor, vamos começar... Pois não.
É um prazer estar aqui falando de uma matéria que afeta todos nós, porque também foi requerente uma ação de reconhecimento de cidadania italiana na Itália.
Muito bom, sem dúvida é um assunto que nos interessa, né? E com muita propriedade o doutor Luiz Marcos vai nos atualizar. Doutor, vamos lá, começando de modo geral, doutor, o que mudou nesta nova regra?
Bom, temos que dar um panorama rápido, né? Por conta da enxurrada de ações de reconhecimento de cidadania italiana, tanto na via judicial como na via administrativa no passado, a Itália colocou na lei de balanço um aumento de taxas, né, de contributo para interposição de ação e também pedidos administrativos nos consulados, inclusive, né? Mas isso não freou a vontade de nós, descendentes, de ver acertada a nossa cidadania italiana. Porque não é aquisição de cidadania italiana. Nós já nascemos cidadãos italianos. A lei é clara. É cidadão italiano o filho de pai ou mãe cidadão. Então, todos que nasceram até modificação da lei, qualquer que for, já nasceram cidadãos italianos. A modificação que eles tentam incluir e incluíram no decreto publicado no sábado de madrugada na Itália e publicizado no dia 28, a principal é diminuição de linhas de transmissão, ou seja, limites de linha de transmissão. Eles copiaram a mudança da lei de nacionalidade portuguesa, né? A gente entende isso, e colocaram um limite de primeira e segunda geração, filho e neto de italiano. Além de outras modificações em relação a isso, que achamos um pouco absurdas, né? Que o genitor, né? O genitor tem que ter, para ter um filho italiano no Brasil, ele tem que ter morado antes 2 anos na Itália. É uma limitação absurda, porque aquelas pessoas com acertamento de cidadania italiana judicial ou administrativa através dos consulados, no caso de vocês, consulados de Curitiba, em tese, essa lei sendo aprovada, esse decreto-lei passando pelo parlamento e sendo aprovado como está, o filho do italiano reconhecido pelo Estado italiano, no consulado, que nunca foi à Itália, não é italiano automaticamente. Então, As modificações propostas nesse decreto são muitas, que ferem o direito de todos os cidadãos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a principal delas é essa aí.
Uhum.
A principal delas é a diminuição do limite de transmissão da cidadania italiana. Só quem teria direito, sendo aprovada essa lei no parlamento, a gente tem que entender duas fases disso aí. A primeira fase passou a valer imediatamente, que é a fase administrativa nos consulados. Né? Imediatamente ao dia de validade da lei, que foi dia 27 para 28, os consulados suspenderam o atendimento de pedidos de cidadania italiana para maiores de idade. Aqueles que buscavam seu acertamento para apresentando seus documentos, entrando na fila e apresentando seus documentos no consulado, aquelas pessoas que não foram atendidas na entrada em vigor do decreto, lei, o consulado suspendeu. Quem não foi atendido nas filas dos consulados do mundo inteiro, como escutamos aí na internet, virou pó. Aquele que estava para ser atendido na segunda-feira, 8 horas da manhã, né? Não pôde mais ser atendido, não foi atendido. Inclusive, pagou a taxa para ser analisado, para serem analisados seus documentos, e, infelizmente, perdeu o lugar. Ah, eles não estão atendendo mais. Criaram na lei só um órgão que será em Roma, instalado em Roma, no Ministério, que terá um ano para ser efetivamente implementado e mais um ano para começar a analisar os pedidos de reconhecimento de cidadania italiana. Ah, então, o cidadão italiano hoje, o cidadão italiano descendente, eu chamo de cidadão italiano, aquele que já nasceu italiano, assim que passarem esse prazo aí de análise do parlamento, o que vier, ele só terá efetivamente a via judicial para ver a sua cidadania é reconhecida também, porque não terá quem pedir. Eles criaram esse problema aí, que é muito grave, né? Além das pessoas que já pagaram as taxas e já estavam para ser atendidas e não foram e não serão atendidas, elas têm direito à devolução do dinheiro.
Uhum. Perfeito. Bom, doutor, claro que eu tenho alguns tópicos aqui da nossa audiência, dúvidas, né, muito, muito comuns, algumas até o senhor já, durante a sua fala, esclareceu, que é essa questão do tempo, que me parece que é algo assim de imediato, de preocupação das pessoas, quando começa a valer essa regra, né, quando, na verdade, a partir de sexta-feira, quando teve essa determinação, a própria questão da documentação, o que mudou do ponto de vista prático, me parece que são duas questões assim de muita preocupação imediata, que é a questão do tempo, da prática disso que está sendo colocado, e a questão da documentação, que sempre gera, especialmente agora, algumas dúvidas, não, doutor?
Positivo, o João Bernardo. A documentação continua sendo a mesma, né? Porque isso aí é uma prova de vínculo de parentesco entre o cidadão italiano e o requerente. Toda a documentação emitida de inteiro teor, apostilada e traduzida. O tempo de validade, né? O decreto ele tem um condom de entrar em validade e eficácia no mesmo dia, como eles falaram de verdade. Meia-noite 1 do dia 28 passou a ter validade, terem validades os dispositivos ali anunciados, porém, as regras jurídicas que vão modificar a legislação italiana, que é a Lei 91 de 92, que é a vigente hoje, elas devem ser aprovadas pelo parlamento. Isso já foi encaminhado no parlamento, e o parlamento tem um tempo de até 60 dias, hoje 56 dias, para analisar, aprovar em tótum ou modificar isso aí. Aprovando do jeito que está, esse decreto, a aprovação tem o condão de levar a eficácia para o dia que o dia 27, quando foi publicada a lei, né? Quando passou a entrar em vigor a lei.
Perfeito. Doutor Luiz, outra preocupação, o senhor falou algo a respeito, vamos só para reforçar e ampliar. Muitos que estão nos ouvindo agora pela Rádio Marconi, provavelmente já estão num processo, já iniciaram o processo de conseguir a cidadania italiana, né? Só numa empresa tem 300 processos em andamento e assim vai. E aí, claro, né, bate de frente a preocupação dessas pessoas. Quem está, vamos levar para o futebol, com a bola rolando, quem está em andamento, claro, doutor?
Então, na verdade, aquelas pessoas que têm suas ações judiciais em andamento, elas podem ficar tranquilas que, tendo toda a documentação comprovando o vínculo de parentesco, vale o artigo 1º da Lei 91 de 92. Ou seja, é cidadão italiano o filho de pai ou mãe cidadão, sem nenhum limite imposto como o governo italiano quer impor agora a partir desse com proposta nesse decreto aí, que eu digo absurdo. Uhum. Né? Podem ficar tranquilos aqueles que têm ação interposta. Quem não interpôs ação, quem não tem ação interposta até o dia de início de validade desse decreto, somente saberá o que vai acontecer efetivamente quando o parlamento decidir sobre a análise de validade daquela proposta que tem contida no decreto de diminuição de grau de parentesco. Se eles botaram uma coisa absurda, né, que retira direitos, que acreditamos todos nós, advogados, que o parlamento irá glosar, irá tirar, que é, eles colocaram numa regra da lei que as pessoas que nasceram anteriormente à lei nunca adquiriram a cidadania. Então, eles estão querendo fazer a retroatividade da lei. Isso é uma coisa absurda. Da mesma forma, surgirão, depois do crivo do parlamento, depois de aprovada ou desaprovada ou modificada essa lei, se for modificada, surgirão teses jurídicas para que a cidadania seja reconhecida e o direito de nossos, de cidadãos italianos, seja reconhecido.
Uhum. Doutor, ainda, bom, vamos lá, considerando o decreto, outra dúvida que me pareceu muito, muito popular foi a questão do tempo, né, de morar algum tempo específico na Itália. O decreto fala algo sobre isso, muda isso também ou não?
O decreto fala sobre isso em dois momentos, né? Fala sobre a cidadania por matrimônio, que o vice-premier lá falou sobre naturalização, a cidadania por matrimônio, de acordo com a proposta do decreto, o cônjuge terá que viver na Itália. Eles não colocaram prazo, mas colocaram a menção que terá que viver na Itália. Uhum. A mesma coisa é para filhos nascidos de italianos reconhecidos. Isso são propostas, tá, o Joel Bernardo, uhum, que eles fizeram de inopino. A gente acha que é de inopino porque tem muita coisa inconstitucional, de verdade, né? Essa questão de retroagir através de uma canetada, dizendo que as pessoas que nasceram antes da lei ou do decreto nunca adquiriram a cidadania italiana, é uma bobagem, é uma aberração jurídica, porque todos nós sabemos, se é por direito de sangue, quando a pessoa nasce, ela já nasce cidadã italiana. A única coisa que todas as pessoas aí de Uruçanga, ou do Brasil todo, do mundo todo, ainda não tem, é formalmente a cidadania italiana. Então, o que elas fazem administrativamente ali no consulado? Eles vão buscar apresentar ao Estado italiano sua documentação para que o Estado italiano acerte a cidadania delas, reconhecendo formalmente que elas são italianas. Mas elas já são de nascimento. As pessoas têm uma gíria muito grande aí nesse mercado, por conta de até muitas empresas que não são escritórios de advocacia. Se você quer a cidadania italiana, quer tirar a cidadania italiana. Não é nada disso para quem é descendente. Quem é descendente é acertamento da cidadania italiana, porque ele já nasceu em cidadão italiano. Entendeu, o Joel Bernardo?
Sim, sim.
E a todos, essa é uma ideia para todos os descendentes que estão nos escutando hoje. A discussão grande hoje não é só a diminuição de limites de grau de parentesco, né? É lógico que é muito importante. A discussão hoje é que vocês entendam que no mundo todo, se é direito de sangue e é transmissível de pai para filho, de cidadão italiano para seu filho, dos seus filhos para os seus netos e assim por diante, todos vocês já nasceram cidadãos italianos.
Perfeito. Agora, doutor, mesmo se tratando de um decreto de lei, mas por todo esse movimento, e aí não só falando de Brasil, mas de América do Sul de maneira geral, né, e até pela experiência que o senhor tem, pelo próprio trabalho de experiência da Matarazzo Freire Sociedade de Advogados, e até conversando com colegas, qual é a tendência disso? Eu sei que é um pouco difícil, né, no campo jurídico falar de tendência, mas pelo esse movimento, né, o que o senhor acha que caminho isso vai levar, que direção isso vai ter aí nesses próximos meses?
Então, o Joel Bernardo, desculpe, Ed Carlos é um grande amigo que nós temos aí na Rádio Marconi também.
Isso.
O que eu quero te dizer em relação a isso é que nós temos que ser todos conservadores, porque quando trata de política, né, é difícil de dar um prognóstico, e seria até leviano da minha parte dar um prognóstico. O meu entendimento jurídico é que o que tem ali nesse decreto, na maioria dos artigos, é uma aberração jurídica que vai sofrer ao longo dos... Se for aprovado pelo parlamento, vai sofrer ações de constitucionalidade na Corte Constitucional italiana. Inclusive, nós temos aquele pedido de revisão constitucional lá de Bolonha, que vai ser julgado em junho na Corte Constitucional a validade, a constitucionalidade do artigo 1º, que não prevê limite de geração. Isso nós já ouvimos na Itália toda, de juízes, advogados, colegas, que a Corte Constitucional está na direção de conferir a constitucionalidade do artigo 1º. E aí, eles querem mudar, diminuir geração, e vem a Corte Constitucional, se que tudo leva a crer, vai dizer que, ó, não, sim, desde 1865, é cidadão italiano o filho de pai ou mãe sem limite de geração. Veio a Constituição, passou por tudo isso e continuou sendo constitucional. E aí, como é que vai ficar isso? Então, dá um prognóstico, dizer o que o político no parlamento vai fazer ali, apreciando aquilo ali. O que eu posso dizer para todos vocês da Rádio Marconi é que a maioria dos senadores e deputados são advogados. Então, acredito que, como advogados, se usarem o cabedal jurídico que adquiriram ao longo do tempo, eles não vão ajudar a cometer aberrações jurídicas. Né? Mas a gente tem que aguardar, tem que ser conservador e aguardar. O meu pensamento nisso aí é... Hoje nós estamos perplexos com uma coisa tão de inopino, tão em segredo, né? Eu ouvi até um discurso de um membro do TGE, Comitê de Italianos no Exterior, Comitê Geral de Italianos no Exterior, que nem eles foram avisados desse tipo de decreto aí e dessas propostas que o governo propôs. Ah, nem eles foram avisados, foram pegos de surpresa. E olha que o presidente desse comitê é o próprio vice-presidente ali do conselho, aquele que apresentou, o Toiani. Ah, então, eles estão reunidos essa semana em Roma, segundo um membro do conselho que é nativo aí do Sul também, e vamos ver o que vai vir nos próximos capítulos. Ah, não posso te dar aí um prognóstico, porque é político. Se eu pudesse te dar um prognóstico lá atrás, sobre aquela taxa de 600 euros, como nós estávamos, eu estava lá na Itália, tinha tudo para ser suprimida, porque ela é também inconstitucional, mas foi aprovada. Por que foi aprovada? Como disse o próprio Toiani, apareceram matérias jornalísticas na Itália, e eu estava lá pessoalmente, oferecendo a cidadania italiana como um produto qualquer, com Black Friday, inclusive. E aí gerou uma repulsa da opinião pública italiana. Entendeu? Esse foi o grande problema que impulsionou os políticos italianos a aprovar aquilo ali. Uhum. Já tinha uma prévia dizendo que iriam suprimir aquilo ali, mas acabou sendo aprovada quase por unanimidade por conta dessas matérias veiculadas na internet de venda da cidadania italiana. Uhum. Então, o que eu quero dizer para todos os ouvintes da Rádio Marconi, que são descendentes de italiano por direito de sangue. Vocês são italianos. Vocês não estão comprando nada quando vocês estão contratando alguém, uma empresa, um advogado. Vocês estão contratando um serviço para apresentar ao Estado italiano a documentação de vocês e o pedido de vocês de acertamento. Não é de concessão da cidadania italiana. O pensamento é esse. Não se deixem nunca enganar que vocês estão comprando algo. Vocês não podem comprar algo que vocês já têm. Nós não podemos comprar, porque eu também fui descendente, como vocês, não cidadão formalmente. O que vocês buscam quando vocês contratam um advogado italiano para ir à justiça italiana, ou quando vocês iam ao consulado, é o acertamento dessa cidadania italiana que vocês já nasceram.
Perfeito. Entendeu? Muito bom. Olha, doutor Luiz Carlos Matarazzo Freire, doutor, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco com o público ouvinte da Rádio Marconi. Sem dúvida, vamos renovar o contato, né, mais à frente, dentro da sua disponibilidade, para que a gente possa acompanhar, atualizar, esclarecer como foi a nossa conversa agora. Doutor, muito obrigado pela gentileza.
Eu que agradeço e um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Marconi. Espero que te vejamos presto.